Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 57. Em mais lóbrega e medonha masmorra que a primeira jazia Estácio. O alferes aí o encerrara por ordem do governador, e dele se despedira com palavras duras e ásperas. Aqui ficareis até a hora de serdes fuzilado como espião. Preparai-vos para morrer. Estácio encarou-o com um sorriso de asco. Vireis assistir a este espetáculo, senhor Dom José de Aguilar.
Estimo bem, replicou-lhe em voz surda, que só ouvi seu alferes, porque na volta podereis dizer a Dom Francisco de Aguilar que vos perdoou, pois foi em mim punido o vosso crime ínfame.
Dom José ficou lívido e saiu do cárcere titubeando.
É possível, exclamou o prisioneiro com as faces encendidas de rubor, que este miserável seja irmão de minha Inês. Passado este assomo de indignação, veio a preocupação de sua posição. Antepus um instante o coração à pátria.
Deu.
Se eu tivesse ido direito à dona de Olde Menezes, estaria livre. As palavras do alferes a princípio pareceram ao mancebo uma vameaça, mas refletindo-o agora que está só, reconhece que todas as aparências lhe são contrárias. De feito sua fuga da prisão ao mesmo tempo que um que a dos prisioneiros flamengos. A ignorância absoluta em que se achava o governador do que passara aquela noite e, posteriormente, sua ausência durante tanto tempo, deviam gerar graves suspeitas a seu respeito. Felizmente ele tinha provas irrefragáveis não só de sua inocência, como dos importantes serviços prestados ao Estado, e pois aguardou com serenidade de espírito o momento de ser interrogado. A posição do infeliz mancebo era, porém, mais crítica do que ele supunha. Os contrabandistas, que tinham ficado na praia sob a guarda de Jepi, e foram pela manhã recolhidos ao presídio de Santa Luzia, julgavam-se completamente perdidos, mas apenas levados à presença do governador, que os interrogou como com quem ignorava completamente o acontecido e pediu a explicação do estranho caso de serem achados estendidos sobre a areia, atados de pés e mãos. O instinto da conservação pirou-lhes a defesa. Deram-se como inocentes pescadores chegados à noite, a que estavam a dormir em um barco a pequena distância da praia, esperando o dia para fazerem suas avenças, quando foram assaltados por uns vultos, que os puseram naquele estado e se apoderaram da chalupa. Entre este tinham eles reconhecido gente flamenga. O conto era verossímil, e coincidia perfeitamente com a parte que chegava do castelo de Santo Alberto. Dona Diogo de Menezes não duvidou, pois que Estácio, de concerto com os holandeses, tivesse perpetrado aquele feio crime de traição. Mandou, contudo, reter prisioneiros os pescadores até colher maior informação e tirar completamente a limpo a verdade do fato. Enquanto se procedia a indagações,
Dom José,
que temia-se de ver descober sua infâmia, foi arrastado à mentira para desviar de si qualquer suspeita. Não duvidou assegurar ao governador que o plano da evasão dos flamengos fora consertado pelo judeu Samuel, a rogo instâncias da filha Raquel, para salvar Estácio a quem amava. O desaparecimento do rabino dava essa versão, já autorizada pela pessoa de quem vinha, cunho de verdade. O depoimento do Brás, arrancado pelo alferes, encheu a prova, tornando-a plena. Tanto bastava para naquele tempo condenar-se um homem, sendo o crime, como o imputado Estácio, dos chamados crimes de guerra, e o mais infame deles, a espionagem complicada de traição. As fórmulas já sumárias do julgamento eram dispensadas, e o réu fuzilado sem forma de processo nem detença, não se lhe deixando mais que o tempo de confessar-se. Dona Diogo de Menezes, investido na qualidade e cantando general da autoridade Suama dos Supremos de Guerra em campanha, se preparava a exercer o triste e penoso dever que lhe impunha a confiança de El Rei e o bem do Estado. Ordenara que se deixasse ao condenado 24 horas para preparar sua alma a comparecer perante o Criador, e recusando ver o mísero mancebo a quem de coração lamentava, desviou o espírito desse pungente assunto para empregá-lo em outros tão árduos. De nada serviriam, pois, as provas em que Estácio confiava, tanto mais quando ele não as podia produzir imediatamente. A sua gente estava àquela hora arranchada no mato sob as ordens do Antão, com as recomendações sabidas. Era, portanto, impossível fazê-la vir da vira de testemunhar sua inocência. Por outro lado, quando o escondera o roteiro das minas, ocorrera a Estácio um receio, que sendo preso diante do governador Dona Diogo de Menezes o perdão do judeu, lhe apreenderiam a carta dirigida ao Selinx e nesse caso perdida e seria a esperança de cumprir a palavra dada a Carrel de salvar seu pai. Para evitar a surpresa possível, se não provável, resolveu o mancebo ocultar com o roteiro a missiva lacrada dos rabinos. Por este encadeamento de circunstâncias, as duas provas únicas, mas irrefragáveis de seu nobre proceder, estavam não só longe, como complicadas, de modos e pessoa ele as suas podia deslindar e trazê-las à sua defesa. Revelar o lugar onde estava a missiva dos judeus era entregar o roteiro das minas, enviar alguém ao acampamento do Antão, seria afastá-lo da Bahia pelo sertão adentro. Entretanto, o mancebo dormia tranquilo à sombra da morte que já o bafejava. Eram 5 horas da manhã. A chave do cárcere rangeu surdamente na fechadura. O carcereiro entrou de ponta de pé e espreitou de longe o vulto adormecido do prisioneiro. Refriando a respiração, achegou-se do canto onde ele lhe jazia deitado e com a mão sutil começou de capalpar as roupas, sondando até bem como o peito do gibão. Não achando o que procurava, insistia na busca quando Estácio ergueu-se de chofre e o pilpilhou em flagrante com a mão na ratoeira. Mestre carcereiro, é a segunda vez em que me apalpais as gibeiras, estando eu a dormir. Dizei o que buscais, pois talvez vos forre ao trabalho e vergonha do mister a que vos entregastes. Não é a culpa, senhor cavalheiro, de quem obedece, senão de quem manda. Cumpro minha obrigação de revistar os presos para entregar ao comandante quanto trazem consigo. Pois deveis fazê-lo assar, e não com ares de espião. Vamos! Acabai com isso para que doutra feita não me perturbeis o sono. O carcereiro arrancou um suspiro do peito cavernoso e esgravatou alguma coisa no canto do olho, que talvez fosse lágrima. Não tenhais esse cuidado, senhor cavalheiro, não vos perturbarei eu mais o sono, porque acabastes de dormir o último sobre a terra. O mancebo sentiu um ligeiro calafrio, como se a temperatura houvesse baixado repentinamente e a primavera da vida sucedesse o inverno glacial. Foi tudo que essa rápida transição da esperança ao luto produziu em sua alma, já embotada ao sopro mortífero. Quando começarei então a dormir embaixo da terra? Perguntou Estácio sorrir. A hora está próxima, é para as 9. Oficial, que vem timar-vos as sentenças, não tarda daí. Quem é? O mesmo que vos trouxe, creio eu. Dom José de Aguilar. Morrerei em família. E o mancebo erguendo-se em pé, agitou o corpo para expelir os últimos torpores do sono. Que horas são, mestre chaveiro?
5 rezadas.
Bem, restam-me 4. 4 horas são 240 minutos, nos quais podem ter lugar mais de 1000 acontecimentos. 1 hora me bastou para sair do castelo de Santo Alberto. Em 2, ao mais tardar, mestre Cérbero, eu vos convido a beber na berna do Bradotelli a minha liberdade e boa saúde. O carcereiro pensou que a fatal notícia tivesse transtornado o juízo ao mancebo. Pobre rapaz. Mubrou paz. Ide-vos e deixai-me tranquilo. Vossa cara afugenta minhas ideias. Senhor cavalheiro, replicou o chaveiro ressabiado, não cuidai já em vos por bem com Deus. Olhar que pouco tempo vos resta. O padre confessor só espera que o chameis.
O confessor?
É justamente de que eu preciso. Zrezequi. O carcereiro foi à porta, que abriu, e logo entrou um religioso coberto com um grande sombreiro carregado sobre a fronte, de modo a deixar o rosto na penumbra. Nada, pê mestre, segredou o carcereiro, não tem embrulho algum sobre o corpo, disto podeis estar certo. Bem, deixai-nos sós, e não esquecei o recomendado. A porta do carcereiro rolou pesadamente sobre os couces. O religioso avançou lentamente para o prisioneiro, abatendo o sombreiro que rojou pelas lajes, e mostrou a fronte alta e inteligente do Pimolina. Eis, filho. Estácio não pôde reter a exclamação de sua surpresa. Que vinha fazer ali naquele cárcere, revestido do caráter sagrado de confessor, o incansável jesuíta? Esta interrogação, que logo articulou-se no espírito de Estácio, se reflete naturalmente no pensamento de quem acompanhou o mancebo através das vicissitudes de sua vida agitada até aquele momento supremo. Molina soubera da chegada de Estácio à Bahia, na mesma noite, mas infelizmente 30 minutos depois do combate do Largo da Sé, pelo Brás, que dele escapara-se estirão das curtas pernas. O taberneiro julgara inútil preprevenir antes o jesuíta, preferindo comunicar-lhe logo o feliz cesso, o qual contava. Desesperado com essa contrariedade, o visitador despachou-o em todas as direções esculcas que aventassem o rumo do mancebo, mas não foi possível achá-lo, o traço estava perdido, e só mais tarde devia ser achado. Ele há de reaparecer ao Guri, pensou o frade. Albaraz assinou a casa do licenciado, a Onselma de Dona Mência, e a Tiburcino enviou em busca de Estácio. Ele próprio saiu depois a sondar os ânimos, foi à casa de Vaz Caminha, porém não encontrou, Dona Mência nada sabia, Cristovão igualmente. Na sua visita ao amante de Evira, não esqueceu o P. Molina a promessa que fizera a mísera enferma e que lhe serviu de pretexto a presentear-se em casa de Cristóvão. O mancebo fechou-se as primeiras palavras do frade, mas sabendo da gravidade da moléstia que assaltara a mísera donzela, saiu arrebatadamente e correu à casa de Dona Luísa. Recolhido ao colégio, o visitador foi à cela do reitor. Padre mestre, em que pé está o negócio que lhe deixei incumbido, quando há um mês me fui a São Sebastião? O negócio da filha de Dom Francisco de Aguilar. Não vai mal encaminhado, não, P, Vitador. O que há de feito de esperar? Logo depois que vê, reverência partiu. Com subúmens me incondou na Ismênia, o que não deixava de ser difícil, pela enfermidade a retém em casa, como pelas pessoas que a cercam. Como chegastes a esse resultado? Pela escrava do quarto, que me mandava os recados por um pajem. A dama trabalha contou afinco para desmanchar o casamento, ao qual é extremamente avessa a filha. O pai e o filho sustentam Dom Fernando um pouco por si e muito pelo beneditino confessor da casa, um tal Fr. Carlos da Luz, porém a fidalga tem esperança de vencer afinal a causa em favor do nosso protegido Dona Lopo de Velasco. Bem persevere na sua obra. Nisto arranharam a porta. Era o leigo que acompanhava um pajem. Este trazia ao padre reitor da parte de Dona Ismênia a notícia que acabava de desfazer-se e o casamento de Inesita com Dom Fernando de Ataíde. Corra à quinta de Dona Lopo e obrie-o sem detença a partir para a casa de Dom Francisco a exigir a confirmação da promessa que lhe fez. Acabava o visitador de fazer essa recomendação, quando o soou no corredor o passo pesado de Bursino, que o buscava, o carniceiro farejara a Joaninha. Esta como mariposa esvoaçava em torno de Gil, que naquela mesma manhã levara à rua de Santa Luzia o cavalo para Estácio. Seguindo de longe a mulatinha que vira Gil muito contente, e estava curiosa de saber o motivo da súbita alegria, o Magarefe chegou a tempo de ver passar a Lope o cavalhaleiro em direção a fora de portas. Seguiu o rasto, chegou a Nazaré, onde pouco depois assistiu à prisão. Foi preso em Nazaré.
Preso.
Pesa.
Outra vez prende. Outra vez preso? A ordem de quem? Não sabeis? Do senhor governador. Para onde o conduziram? Para o presídio de Santa Luzia. O visitador não descansou enquanto não soube o motivo da prisão e a sorte que aguardava Estácio. O capelão da fortaleza era um padre secular e irmão dos jesuítas, por seu intermédio. E com seu disfarce introduziu-se o padre na fortaleza, onde teve uma longa prática com o carcereiro. Foi invigno Cerbero passou a apalpar os bolsos de Estácio, à busca do reiro das minas de prata, e que levou ao comandante o súbito recado do prisioneiro, que pedia para seu confessor o P. Molina. Na mesma manhã, Vaz Caminha, chamado à pressa para negócio de sua profissão, foi levado a um lugar deserto e aí revistado por vultos desconhecidos e mascarados, ao mesmo por sua casa sofria igual devassa. Todas as gavetas foram abertas com chaves falsas, explorados os escaninhos, sondado o quintal e as paredes, enfim interrogada a velha Euquéria. Sem dúvida sumiu ele o papel, quando saiu da casa do vogado e por conselho dele. Tempo que o perdi de vista, ele me empregou bem. Ah, imbecil taberneiro! Só teve engenho uma vez por milagre e essa contra mim. Deita fugir e nem se lembra, como o cão, de seguir o faro da presa que lhe escapa. O visitador proferiu estas palavras medindo a passos largos o soalho de sua cela. Mas a campanha não está perdida, não. A vida, a liberdade e o amor pugnam por mim naquele coração de mancebo. Mandar o jesuíta chamar João Fogaça, carta maior que guardara para a última vaza. O capitão de mato, alguma coisa surpreso de chamado, acudiu não obstante. Molina o recebeu com a cortesia devida a uma pessoa de tantos predicados. Tomei a liberdade de incomodar-vos, senhor João Fogaça, para saber-me vós se estáis disposto a pôr um esforço em prol da companhia e de que sois irmão eu. Estou que vos enganais, P. Mestre. Como é possível se aqui que tenho a mão o assento que vos diz respeito? jurado em 5 de abril de 1607.
Ah, já sei.
Um dia no sertão encontrei um bom padre que costumava por aqueles desertos focam seu corpo. E um bordão por companheiro e uma sacola por comitiva. Assim ela traçava pelas tribos do gente o que não lhe fazia mal algum, antes festejava com muitas alegrias. Quando eu encontrei, o santo homem levava nos braços uma criancinha tapuia que achara, abandonada, e tratava dela melhor que muitas mães o sabem. Como se chamava? P. Inácio do Lourissal. Então disse eu ao santo homem, Padre, reis de fazer-me duas graças. A primeira é vossa bênção, que me há de trazer felicidade. A segunda é dizer-me em que convento ou lugar vos posso eu encontrar para quando precise da palavra de Deus. Ensinou-me ele esta casa onde o procurei algumas vezes, e de uma delas não achando, um de vossos companheiros engrolou não sei que ladainha e fez-me jurar sobre um livro. Foi a cerimônia de vossa profissão, por ela ficastes nosso irmão. Mas em suma que quereis de mim? Nada que não seja em serviço da religião. Estais de ânimo a cumprir o vosso juramento. Sou bom cristão, pare mestre, isto batra que vos não recuso esforço. Molina expôs então em segredo o objeto, e João Fogaça retirou-se, tendo prometido toda a sua coadjuvação. Estes incidentes acontecidos entre a Entreprisãs e a Entrastado. Molina no café. Explicarão talvez o que lhe ali está a buscar o jesuíta. Sois vós o confessor que me enviam? Perguntou Estácio. Desagrada-vos a presença do mais humilde dos servos de Deus. Oh, não, a escolha não podia ser melhor. Vindes então preparar-me para morrer. O frade fitou nele olhos penetrantes. Venho arrancar-vos ao suplício e trazer-vos às a vida, à liberdade e à aventura?
Mancebo!
Ao brilho daquele olhar e à entonação firme da voz magnética do jesuíta, Estácio estremeceu, um raio de esperança filtrara e aquecera seu coração.
Quiseis!
Mas logo, após a dúvida, que se derramou no seu espírito a lembrança do homem a quem falava, afogou a esperança. Não acredito em vossas palavras, padre. Disse com arco. Me reputais capaz de vir esse arcanecer das últimas horas que vos restam de vida, desventurado mancebo. Profanastes o hábito sagrado que habituei a respeitar desde a infância, cobrindo com ele um coração devorado pela cobiça infame. A mão que partiu a hóstia no altar, não vos pejastes de estender para arrebatar o alheio com fraude e violência. Posso acreditar-vos?
Isto tudo significa, filho, que roubei o bem que vos pertencia, apoderando-me do roteiro das minas de prata.
Não é assim. Evitei de dar o nome à vossa feiação, pelo respeito ao caráter de que ainda estáis revestido, mas vossa palavra o fez, vossa consciência que responda. O jesuíta desdobrou sobre o mancebo um olhar sereno e majestoso que vinha do fundo da alma. Imaginais vós, filho, que este humilde sacerdote que não custa ao mundo mais que uma pouca de sombra, alguns côvados de lila e o magro jejum, precise de outra propriedade a não ser a de alguns palmos de terra, quantos bastem para reduzir a pó a argila de que é feito. Como vos enganais? Toda a minha cobiça cabe neste hábito. É em nome de Deus e para seus pobres que nós vamos mendigando e colhendo pela terra as sobras dos ricos e as esmolas dos desinteressados que servem ao esplendor da religião e às obras de caridade. Deu-vos a igreja, padre. Autoridade para extorquir à força as esmolas que não vos querem fazer de vontade. Ponhamos claramente a questão. Quem é a autoridade e direito para apoderar do roteiro que existia em poder de Dona Diogo de Maris, sem vosso consentimento? Vou responder-vos perante a lei e perante a religião. Sim, filho, eu tinha essa autoridade. É o que vos faltava, padre, a apologia do crime. Ouvi antes de condenar, Estácio Correia, sois noviço da Companhia de Jesus. Quando entrastes para as aulas do colégio, pós vosso mestre e padrinho a condição de serdes admitido como simples estudante, sem compromisso religioso, simularam aceitar essa condição, e tanto vosso tutor como vós assinaram depor assento, julgando-o sem importância, era do vosso noviciado, ora. Desde esse instante ficastes sob a tutela da companhia, que tinha direito de obrar em vosso nome. Esse ponto é incontestável, o doutor Vaz Caminha, se aqui estivera, me daria razão. Mas desde me desvesti de ligação tinha eu mais com a companhia. Oh! Os laços que prendem uma vez alguém ao instituto são difíceis de romper. Deixamos que saísseis por uma condescendência, mas podemos reclamar-vos no instante em que nos aprouver. Desafio-vos atenteis? Mais fácil é aluir-se a que aquela casa sobre vós do que entrar eu nela. Tal não é nossa intenção, restituímos vossa liberdade, não vos privaremos dela. Mas tomei a peito provar-vos não só a justiça, como a generosidade com que procedi a respeito do roteiro, pois desejo acima de tudo a volta da vossa estirpe e confiança. O frade recolheu-se. Sois moço, Estácio, e não conheceis mais que um canto do mundo e uma nesga de tempo. Embalai-vos em esperanças falazes. O segredo das minas de prata que trazeis convosco não é a fonte de venturas que imaginais, mas um veneno mortal, um raio, que de um instante para outro vos há de fulminar. Antes de chegardes a Errei, encontrareis, como vosso pai, o roubo, talvez o homicídio, nos pés do trono achareis, em vez de prêmio, decepção. Apenas no começo de vossa empresa, podeis já avaliar do que vos espera, quando fermentarem as pais que ides semeando em vosso caminho. Apossando, pois, a companhia desse precioso segredo, eu vos garanti os benefícios sem trabalho, ao passo que prestava à religião importante serviço. A companhia tomava sobre si a pesada tarefa da exploração das minas, mas vos assegurava um futuro grande, enchendo-vos de riquezas imensas, de honras principais, e completando a vossa aventura com a aliança que sonhais. Vós o sabeis, padre? Sei tudo que a Noindiã, que ela vos retribui com um igual ao extremo, mas que entre vós ambos se levanta um obstáculo insuperável. Dom Francisco de Aguilar jamais consentirá em vosso casamento. Estácio abaixou a cabeça. Salvo, continuou o jesuíta, se eu quiser. O que é necessário para o quererdes? Que me entregueis o roteiro e me deixeis trabalhar em vossa felicidade. O Peimolina, soltando as asas à sua eloquência, desenhou o quadro fascinador do futuro que esperava o mancebo. Esboçou a traços largos e magistrais a carreira brilhante que ele tinha a percorrer, apreciou na devida altura os benefícios que prestava à religião, armando a ordem de Jesus daquela arma poderosa, e habilitando-a a engrandecer a pátria, de que seria benfeitor, e o pedestal onde a posteridade reconhecida havia de colocar a sua estátua ilustre. Depois de fascinar a ambição do mancebo com estes fogos que se propagam em toda a imaginação moi ardente, como a chama no algodão, o visitador abriu aquele coração imensamente dilatado por um amor sedento. E vazou nele quanto néctar e quanta deliva em transudar dar das pernas esperanças e das suaves reminiscências. A cena das justas e o desfeito de repente armada na memória de Estácio, qual ele a tinha visto na tarde de ano bom, como uma brilhante decoração à beleza esplêndida de Inesita. Ele viu, como se tivesse presente, irradiar aos seus olhos a imagem encantadora da donzela sorrir-lhe. Durante todo esse sonho, o mancebo tivera uma leve hesitação. — E a honra de meu pai? — perguntou ele. — Se vos entrego o roteiro, continuarão a crer que ele traiu Errei. As grandezas que vos esperam apagarão esse triste passado. — Sim, cobrirei a chaga com a púrpura, exclamou o mancebo indignado. Serei ilustre, né? Mas deixarei desonrado aquele quem descendo. O que desonra é o crime. Não há pena. Tendes a certeza de que vosso pai não cometeu traição? A sentença que o condenou será revogada. Que mais pode exigir a vossa nímia severidade? Então o mancebo entregou-se sem reserva ao ento daquela palavra sedutora. Seus lábios já descerrados pelo sorriso moviam-se para revelar o lugar onde se achava o roteiro, quando soara um grande rumor de armas, tambores e atabales. Eram os pelotões destinados à execução militar, que começavam de formar-se no grande pátio do forte. Este som de morte, caindo de repente sobre o enxame de sonhos dourados que esvoaçavam na mente do mancebo, confrangeu-lhe o coração que passava assim de repente do almo calor ao gelo. A desconfiança adormecida espertou. O astuto frade, depois de arrancar-me o segredo, mais depressa me deixaria morrer. Não há de ser assim. O frade percebeu o que passava no espírito do mancebo, embora parecesse completamente absorvido a escutar os rumores de fora. Sabeis que movimento é este? Perguntou ao mancebo. Preparam-se a fazer as honras que me pronestes, padre. Disse Estácio com um sorriso de escárnio. Só vos restam horas. Resolvei, filho, aceitais a vida que vos troux. E com ela a liberdade e a aventura. O mancebo escandiu estes três monossílabos com uma lentidão calculada, para indicar o peso de vontade que carregava cada uma de suas negativas. Retirai-vos, para que eu morra em paz. Molina envolveu-se no hábito, carregou o sombreiro e, chegando à porta, bateu para chamar o carcereiro.